Temática. O que acontece é assunto.
Agora 28 para as 10 da manhã, estamos com 14 graus nesta bela manhã de quinta-feira, 9 de setembro, hoje 9 de 9 de 2021. E o assunto em destaque aqui no Temática é sobre a encefalopatia espongiforme bovina. Que nomezinho, hein? Mais conhecida como doença ou mal da vaca louca, afeta o sistema nervoso dos bovinos, fazendo com que fiquem com o comportamento alterado, daí o nome da vaca louca. Bom, uma conversa agora com o médico veterinário, o Tiago Luiz Preto, antes, porém, dando aqui os parabéns, porque hoje em destaque é o Dia Nacional do Médico Veterinário, aí todos eles a nossa homenagem. Ele que é especialista em inspeção de produtos de origem animal e mestre em engenharia da produção, hoje responsável técnico pelo frigorífico rodeio do município de Marau. Tiago, bom dia, bem-vindo, cara, parabéns pelo seu dia de hoje.
Bom dia, Maculã, bom dia aos ouvintes da Rádio Alvorada, prazer poder falar com vocês.
E parabéns
pelo... Obrigado pelas felicitações aí, a veterinária é uma classe que realmente está ajudando muito o agronegócio brasileiro. E acreditamos que para os próximos anos aí teremos uma participação cada vez maior aí da classe veterinária na economia brasileira.
O Tiago, esta doença é uma patologia nova ou é antiga já?
É, a doença da vaca louca ou a encefalopatia espongiforme bovina, ela é uma doença que já está presente aqui pelo menos há 50 anos na história da pecuária, né? O caso mais, o episódio mais grave, mais agudo, foi nos anos 80, 90, no Reino Unido. E desde então se tem tomado várias medidas em nível de proteção sanitária para que ela não se alastre, para que não hajam surtos, né? Maculã, não sei se tu me escuta bem, eu tô com uma espécie de delay ou eco na minha voz, não sei se tem alguma coisa que possa ser feito.
Eu te ouço aqui perfeitamente, a qualidade de som também tá muito boa, Thiago.
Tá, então seguimos.
Ok, você concluiu a história da vaca louca, né?
Isso. Então, temos assim, nos anos 80 e 90, teve um surto muito grande, muito significativo no Reino Unido. E na época foram sacrificados como 3, 4 milhões de cabeças de bovinos. E isso para o rebanho do Reino Unido é muito significativo. Para nós aqui no Brasil não seria tão representativo, porque a gente tem mais de 215, 220 milhões de cabeças hoje em dia. Isso dá mais de um bovino por pessoa no Brasil. E a gente tem no Brasil, desde já os anos 2000, várias medidas de contingência, né? Que são tomadas ao longo de toda a cadeia produtiva, de modo que a gente consiga ter um controle que evita a proliferação do mal da vaca louca, né? Se eventualmente houver um caso, que é o que aconteceu agora nesse episódio atípico aí do que aconteceu no Centro-Oeste, né? Existem medidas já previstas que muito rapidamente podem ser adotadas. Então, esse caso, por exemplo, ele é super recente, né? Ele foi, inclusive, a gente percebeu assim com as mídias sociais, uma rapidez muito grande na divulgação desses casos, né? O start do caso foi lá no mês de junho, no dia 11, mas quando foi encaminhada essas amostras para o laboratório de Alberta, no Canadá, isso foi muito rápido para se divulgar. Então, o efeito sobre o mercado também da carne aconteceu bastante rapidamente, né? E quando, na semana passada, teve-se a divulgação dos casos, em 2 ou 3 dias já tínhamos reflexo, inclusive, sobre o mercado de ações das grandes empresas da proteína bovina, né? Então, a grande diferença desse caso que a gente está tendo agora, o Brasil já tinha tido outros 3 casos anteriores, né? Esses 2 casos que tivemos foram o quarto e o quinto na história do país. Mas lá atrás nós já tínhamos tido e demorou-se muito para se divulgar a informação. Então, essa é a grande diferença que a gente está tendo agora. As mídias sociais acabaram sendo um veículo propulsor muito rápido da notícia, né?
O Tiago, você fala em medidas. Que medidas seriam essas, então?
O Brasil tem vários protocolos já desde os anos 2000, né, em que a gente tem, pegando alguns exemplos, assim, as cadeias produtivas, elas foram blindadas. As proteínas animais de bovinos, elas não podem ser consumidas por outros bovinos. Então, para que isso aconteça, se faz a separação dos chamados materiais especificados de risco. São algumas partes do bovino que elas não são destinadas a subproduto normal, desses que vira ração animal. Elas são incineradas. Então, as partes, especialmente do sistema nervoso central, onde o prion causador, onde o agente causador da doença da vaca louca eventualmente se hospedaria em caso de ocorrência, eles são retirados, separados, né? Inclusive dentro dos frigoríficos, a gente faz todo um procedimento de uso de facas diferenciadas, funcionários específicos, e coloca esses materiais em sacos, né, para se mandar para incineração. Então, a gente tem o cérebro, os olhos, a medula espinhal, as amígdalas e uma parte do intestino que são destinados para essa incineração, né?
O Tiago, você fala de uma história de 50 anos, mais ou menos, aí. Até o momento, então, questão de vacina, questão de cura, estamos a caminho ou não?
Não, na verdade, separando assim, se tratando de. Quando se fala em vacina, a gente pensa em vacina para humanos, né? Mas nem para humanos, nem para bovinos não existe uma vacina. O que existe é essa profilaxia para evitar que se prolifere. Então, fazendo uma pequena separação, o que a gente teve no Brasil foi o caso atípico, ou seja, a manifestação atípica, que ela pode se dizer que em grandes rebanhos ela é até natural, ela é possível de acontecer. Não é o caso que teve lá no Reino Unido, que seria da variante que causa doença em humanos, né, a chamada variante clássica. Quando manifestada em humanos, a gente chama de doença de Creutzfeldt-Jakob, ela tem vários sintomas que são bastante chocantes, assim, a pessoa acaba tendo problemas para falar, problemas locomotores, enfim, e inclusive lá no Reino Unido foram quase 200 pessoas que morreram na época. Se a gente trouxer isso para a realidade hoje, num período de pandemia que a gente está vivendo, vai dizer, bah, a doença que causa 200 mortes de humanos é uma doença insignificante. Mas se a gente colocar isso na proporção do que pode causar em nível de planeta, é muito, muito importante sanitariamente que se faça, que se evite que ela se prolifere, né? Então, a gente tem, por exemplo, nos bovinos, aquela manifestação. Imagina que encefalopatia espongiforme bovina é uma doença que causa sintomas como se fosse uma grande dor de cabeça num ser humano, levando para o animal, de acordo com essa, em decorrência dessa grande dor de cabeça, ele não consegue ficar nem de pé, ele não consegue ficar, ele tem aversão à luz por conta dessa dor de cabeça. Então, isso num rebanho de bovinos, se proliferar, vai ser um impacto econômico muito grande, né? Então, além de ter esse aspecto da saúde pública, do consumo da carne vir a trazer, a causar a doença, a gente tem também esse aspecto econômico, né, que a doença pode causar no rebanho.
O Tiago, é uma doença que se propaga com facilidade?
Não tomadas as medidas sanitárias, sim, ela poderia se propagar com facilidade, que é o que aconteceu lá nos anos 80, 90 no Reino Unido. Aqui no Brasil, como a gente tem todos esses protocolos já desenvolvidos, e tanto é verdade que muito rapidamente se teve uma ação em cima desses dois casos que aconteceram, não chega a ser tão, ter um risco tão grande de grande proliferação. Então, ninguém precisa deixar de comer carne porque deu o caso de vaca louca lá no. Vaca louca, não vou dizer, seria BSE, encefalopatia espongiforme bovina, atípica. É uma coisa que a gente precisa corrigir nesse palavreado, porque quando a gente fala doença da vaca louca, especialmente as pessoas que viveram aquele período dos anos 90, vão lembrar desse episódio lá do Reino Unido, que acaba sendo muito mais chocante do que, ou muito mais abrangente, né, do que esse caso brasileiro de agora. Esse caso ele foi contornado agora anteontem, aliás, no dia 6, se não me engano, foi na segunda-feira, isso é. A Organização de Saúde Animal, a OIE, ela já se manifestou encerrando o caso, ou seja, todos os protocolos que foram adotados foram considerados suficientes para que não haja proliferação, que não haja um risco de saúde pública nesse caso do Brasil. E agora só o que resta são esses desdobramentos comerciais, né? A China, por exemplo, tem um sistema de parada de exportações assim que houver uma notificação de suspeita. Então, não é privilégio do Brasil isso. Todos os acordos comerciais que a China faz em se tratando de carne bovina prevêem essa parada de importação de carne do país que está exportando assim que houver alguma notificação. E é o que aconteceu aqui com o Brasil. Isso não deve ter grandes interferências de agora para frente, salvo hajam novos casos, que eu acho que é difícil de acontecer, não acredito que vá acontecer. Não deve haver grande interferência sobre o mercado.
O Tiago, na questão de patologia em relação ao ser humano, em que momento há este risco para nós então?
Aqui no Brasil a gente pode comer carne tranquila, tranquilos, não há esse risco. Especialmente porque essas medidas mitigatórias que são adotadas pelo Ministério da Agricultura, por todos os órgãos de saúde animal, sejam federais, estaduais, municipais, essas medidas já são suficientes para se ter esse controle, para se ter essa prevenção, entende? Então vamos lá, se eventualmente viesse a acontecer um surto que saísse do controle, aí sim precisaríamos começar a pensar em precauções no risco à saúde pública. Nesse momento não há nenhum risco, não.
E aquelas que são acometidas dessa doença, o que é feito com esse animal, Tiago?
Esses casos lá do Centro-Oeste, onde foi identificado, as carcaças inteiras e seus subprodutos foram incinerados. Então, não, mesmo havendo essa identificação como positiva para o caso atípico, e aí volto a lembrar, caso atípico, a variante atípica é essa que, em princípio, não há evidências que acometa o homem. Somente a variante clássica que acometeria o homem. Mas, havendo uma eventual presença, então, desta variante atípica, o que se faz é pegar essa carcaça, esse animal inteiro e se fazer a incineração dele, que é o que foi feito, né? Então, esses dois casos foram identificados e já foram extirpados aí da nossa pecuária, não representam risco nenhum.
Esses casos tivemos então a morte dos bovinos, Tiago, ou não?
Não, foram animais que foram identificados durante o exame ante-mortem, que é aquela etapa que os veterinários oficiais, antes de ser abatido um animal, e isso todos os frigoríficos, inclusive os frigoríficos de Marau, aí, o frigorífico Rodeio e os demais, têm essa etapa antes do abate, ou seja, o veterinário oficial, e vale lembrar que o serviço de inspeção de Marau, ele é equivalente ao federal, ou seja, ele é adepto do SISB, aquele sistema que faz com que todos os adeptos consigam fazer, mesmo sendo um frigorífico municipal, fazer a comercialização em todo o país, né? Então, nesses estabelecimentos de abate, ou em todos os estabelecimentos de abate, a primeira etapa que o veterinário oficial faz é o exame ante-mortem. Esses animais foram, antes de ser abatidos, inspecionados por esse fiscal lá do Centro-Oeste, né, que identificou. E aí, pelas manifestações clínicas, ele identificou que seriam sintomas compatíveis com doença da vaca louca. a partir desse momento, dá-se o primeiro sinal ao Ministério da Agricultura, se fazem as coletas, se faz a destinação desses animais já em separado, né? E aí sim, a partir daí se dá o start do envio para o laboratório e os demais agravos aí do processo, né?
Tiago, fiz...
É um procedimento que todos os frigoríficos fazem, ou devem fazer, pelo menos, através do seu serviço veterinário oficial.
Não. O Tiago, fisicamente, o que a gente nota no animal, hein?
Os sintomas são exatamente de uma grande dor de cabeça. Imagina que tu tá tendo na campanha a gente chama de um ataque de fígado, né? Daqui a pouco que te dá aqueles sintomas de vertigem, tu não consegue ficar de pé, tu prefere ficar no escuro. Esses são sintomas que o animal vai apresentar, iniciando por uma espécie de desequilíbrio. Ele não consegue se centrar no seu próprio eixo. Então, a tendência é o animal tenta levantar e ele cai. Se é um dia muito claro, muito com sol muito forte, esse animal fica sempre procurando a sombra. Se for à noite, que muitos desses exames antemortem são feitos ainda na madrugada, né, antes do sol nascer, o veterinário normalmente usa uma lanterna e o animal sempre fica fugindo da luz da lanterna. Então, esses são sintomas clássicos, né, das encefalopatias de um modo geral. Mas, volto a dizer, a gente aqui não precisa ter essa preocupação, pelo menos enquanto não houverem manifestações de outros casos aí pela nossa volta, especialmente, vamos falar assim, né?
O Tiago, durante esses sintomas que você vê e que você colocou em relação ao animal, a pessoa, o ser humano, pode tocar o animal nesse momento?
Não haveria nenhum problema. Claro que, vamos lá, se a gente começasse a ter um surto hoje e há uma, duas, três identificações na nossa volta, ou pensando assim, em nível de Brasil já foi elevado o risco lá pela OIE, aí se adota outros protocolos, tipo de evitar esse contato, de já deixar os animais separados, mas não é uma doença que vai passar pelo ar, entende? Não é nesse sentido, não. É o consumo mesmo daquela proteína infectante que pode causar uma doença.
O Tiago, qual é a história dos casos do Brasil? Esse caso que apareceu agora já faz algum tempo que não tínhamos registro, né?
Eu não sei te dizer quando foram os últimos casos, porque são casos que não chegaram a repercutir tanto, como falei lá no início, porque as redes sociais na época não eram tão desenvolvidas, não se tinha essa velocidade da informação, entende? Então, esses casos agora foram rapidamente identificados e divulgados, porque hoje em dia a gente já tem todo um protocolo no país desenvolvido para essa prevenção, entende? Ou seja, para nós como sanitaristas, serviu de evidência de que o nosso sistema está funcionando, ou seja, quando há um fato gerador, rapidamente se tem todas as medidas de mitigação.
Olha, que bom saber que o Brasil está realmente à frente, talvez, de outros países nesta questão também de prevenção. Algo mais sobre o assunto, Tiago? Fica à vontade, tá bom?
Eu acho que era isso, Maclã. Se eventualmente houver alguma questão aí que precise ser levantada ou mais detalhada, aí a gente permanece à disposição.
Cara, um abraço, boa sorte, conte com a gente, tá bom?
Um grande abraço a todos os colegas veterinários e um especial ao pessoal do Frigorífico Rodeio, com o qual a gente trabalha aí há mais de 10 anos e que vem fazendo um trabalho fantástico aí no Planalto Médio.
Um abraço, boa sorte. Assim Valeu, falamos. Tchau, tchau. Assim falamos com o médico veterinário, o Tiago Luiz Preto, né? Baita assunto. Médico veterinário, o Tiago Luiz Preto, especialista em inspeção de produtos de origem animal e mestre em engenharia da produção e atualmente responsável técnico pelo frigorífico Rodeio em Marau, nos dando aí uma aula realmente em relação à história da vaca louca, né? A encefalopatia espongiforme bovina, mais conhecida como doença o mal da vaca louca, afeta o sistema nervoso dos bovinos, fazendo com que fiquem com comportamento alterado. Muito bem, já voltamos com a temática, faltando 8 para as 10, 15 graus. E mais uma vez aqui os parabéns. Hoje é o Dia Nacional do Médico Veterinário, também homenagem da tua rádio.